Olá a todos os amigos ouvintes do Café com Velocidade. Hoje a gente chega com uma edição fresquinha comentando todas as provas que tiveram nesse fim de semana. E olha que foi muita coisa, já que a gente teve duas provas super importantes, que é o GP de Mônaco, super tradicional na Fórmula 1, e também as 500 milhas de Indianápolis, que nem precisa falar muita coisa, pois é a prova do automobilismo americano. Bom, boa noite, Thiago, porque a gente sempre grava esse podcast à noite, geralmente, então não reparem nesse detalhe. Conta aí pra gente um pouquinho do que a gente vai falar. Tem mais provas além dessas duas super importantes, né?
Boa noite, Bárbara. Boa noite a todos. 21º Café com Velocidade. Chegamos à maioridade. E em grande estilo, falando de Mônaco e Indianápolis, como você já disse. E também das 600 milhas da Coca-Cola, da NASCAR. E da prova da GP2 também em Mônaco, onde tivemos a vitória do Bruno Senna. Mas vamos começar pela Fórmula 1, pelo carro-chefe. Começa aí você, vamos falar do quê primeiro?
Pode tirar um sarro na minha cara já, porque para quem não escutou o podcast de aquecimento do GP de Mônaco, a gente sempre faz as nossas apostas para quem vai vencer a corrida. E para comprovar minha teoria de que eu nunca acerto, por exemplo, se eu
Ai, ai.
aposto no Felipe Massa, ele perde. Aí eu apostei no Felipe Massa em Mônaco e olha o que aconteceu. Ele não venceu a corrida. Viu como funciona, Thiago?
Nossa, mas a sua zica tá danada mesmo. Olha, se eu fosse todos os fãs aí do Felipe Massa que escutam o podcast, eu entraria lá no www.velocidade.org e, sei lá, vamos fazer um baixo assinado lá nos comentários do podcast, suplicando e implorando para que a Bárbara não aposte mais no Felipe Massa. Porque ele tinha tudo, largou na pole, Mônaco, largar na pole já é meia vitória. Mas
Pois é.
ela conseguiu tirar a vitória dele. E coitado, ficou em terceiro, mas saiu no lucro ainda. Porque com os problemas do Kimi, a diferença entre os dois foi por água abaixo.
Mas Mônaco já é complicado pro Massa porque ele não gosta de correr nessa pista. E também choveu, que é a segunda coisa que ele não sabe fazer, né? Correr com chuva. Então ele deu aquela saidinha ali. Acho que não foi tão ruim assim para ele. Na verdade, acho que o que estragou a corrida foi a estratégia da Ferrari.
Então vamos começar falando do Massa mesmo, já que a gente está falando dele. Ele reclamou bastante, inclusive na entrevista pós-corrida, aquela que os três primeiros dão. Ele reclamou bastante da estratégia, realmente foi uma estratégia meio equivocada. Mas eu achei que ele fez uma boa corrida, tipo, a pole que ele conquistou e até antes da escapada dele. Ele está mostrando que um ponto fraco que ele tinha, que era o Mônaco, ele conseguiu superar. E calou até minha boca, assim, porque não esperava muito dele mesmo em Mônaco. E eu acho que foi uma corrida muito boa, e isso até refletiu nas notas que a gente dá, o ranking dos pilotos lá, como que é mesmo o nome que o Pezzolo dá, as notas?
Ranking internacional, alguma coisa assim, né?
É, alguma coisa assim, eu dou daquela colada daqui a pouco. Mas voltando, o Massa teve até uma nota muito boa nesse ranking que a gente faz. Devido a isso, porque todo mundo viu que foi um problema de estratégia da Ferrari. Mas o fato dele ter acabado assim com a diferença que o Kimi tinha para ele assim foi excelente. E agora história de primeiro e segundo piloto não existe mesmo. E se ele continuar nessa onda que ele tá, nessa boa maré que ele tá, se você não apostar nele no Canadá, ele tem tudo para ultrapassar o Kimi na classificação geral.
Não, pode deixar que eu não vou mais apostar nele o resto da temporada. E só para lembrar o nome aqui, eu colei mais rápido. O Pezzolo chama de Troféu Blogueiros. Mas ele disse que não gosta muito desse nome, então a gente pode pensar em outro. Mas sobre apostar no Massa, ninguém apostava mesmo, porque na minha comunidade do Felipe Massa, teve uma pessoa que participou do bolão que apostou a pole nele. Ou seja, nem as pessoas da própria comunidade que, né, são fãs assim, que acompanham, apostavam que o Felipe ia fazer alguma coisa. Por quê? Porque em todos os treinos o Hamilton detonou. Aí também o Massa disse que não gosta da pista. Quem que vai apostar nele, então? Eu não iria apostar. Só apostei aqui no podcast para não ficar feio.
A minha teoria é diferente. Eu acho que o pessoal escutou o podcast, como viu que você apostou, todo mundo relutou contra a vontade de apostar nele e apostou em outra pessoa. Que eles já estão
Pode ser
acostumados.
também.
Bem, mas vamos continuar com a Ferrari então. E do Kimi, o que você achou do desempenho do Kimi?
Bom, Kimi a gente até inventou, né? Que é o samba do Raikkonen doido, né? Porque o que ele fez atrás do Sutil foi brincadeira, né? E depois o que ele bateu no Sutil também foi mais brincadeira ainda, né?
Eu acho que, sabe, todo mundo gosta de torcer pro piloto mais fraco, entre aspas, da equipe mais fraca. Mas foi um acidente de corrida. Acho que o Kimi tava ali tentando recuperar, fazer uma volta rápida. Ah, o piso não era favorável e aconteceu, infelizmente. Obviamente ele não ia fazer aquilo por querer, porque ele perdeu pontos preciosos. E a vantagem dele foi para água abaixo. Foi uma pena, mas não culpo muito ele não. Acho que foi um acidente de corrida. Assim como o Alonso escapou e teve sorte de não bater. Assim como o Nelsinho teve o azar de bater. E como o Massa escapou. Como o Hamilton perdeu o bico no começo da corrida. Foi um acidente, foi o um azar do Kimi. Mas assim, o que me deixou mais chocado foi a atrapalhada da Ferrari. De não conseguir colocar os pneus do carro dele antes dos 3 minutos. E aí ele tomar aquela punição, ter que entrar passar pelos boxes, e aquilo ali acabou com a corrida do Kimi.
Não, aconteceu de tudo com a Ferrari e com todos os outros também, né? Que o Hamilton bateu e ganhou a corrida, o Massa rodou ali, chegou em terceiro, o Raikkonen teve o aerofólio quebrado, teve que cumprir uma punição, bateu no Sutil e mesmo assim ele conseguiu até, né, se manter na prova, coisa que há uns tempos era bem provável de não acontecer. Teve de tudo nessa corrida, principalmente por causa da chuva. A gente tava, eu pelo menos estava esperando desde o começo do ano uma chuvinha para ver como que ia ficar o controle de tração. E acho que não teve pista melhor para isso acontecer, porque Mônaco é glamouroso, é legal, é super chique a corrida, o circuito é tem vários detalhes interessantes, mas em termos assim de competitividade, às vezes é complicado, né? Então acho que essa chuvinha ajudou bastante a melhorar o GP.
É, concordo com você. Agora passando um pouco para a McLaren, o Kovalainen foi uma pena. As pessoas talvez esqueçam que ele teve um problema e teve que largar dos boxes, por isso que ele não teve todo o brilho que teve o Hamilton. E a história poderia ser diferente, não que ele fosse tirar a vitória do Hamilton, mas o Kovalainen poderia estar ali brigando pelo pódio, talvez até tirando Massa do pódio e quem sabe não pela vitória. Mas a McLaren também fez atrapalhada com o Kovalainen. E o Hamilton, eu acho que foi assim, uma corrida não perfeita porque ele perdeu o bico, mas foi muito boa, ele tá de parabéns porque ele fez voltas e voltas ali num ritmo fortíssimo. E em Mônaco a gente sabe que qualquer coisinha você perde o bico, você bate. E ele fez uma bela série de voltas rápidas ali que lhe garantiram a vitória. O que você achou da McLaren?
É, eu também concordo, foi uma pena ver o Kovalainen lá travado no começo da corrida, mas eu acho que ele fez o que ele podia, né? Ele ultrapassou, ele foi para cima, ele não ficou acomodado lá atrás, que tem muito piloto que às vezes larga, tem problema na largada, ou recebe uma punição e fica acomodado, não faz nada, tipo, sai de 17º, termina em 15º. Então foi uma boa corrida para ele, e o Hamilton não tem o que comentar, né? Ele foi super bem assim. Todo mundo já apostava muito nele em Mônaco, até pela corrida do ano passado, que era para ele ter vencido, né? Se não fosse a própria McLaren barrar. Então acho que as pessoas já estão falando que ele é o novo Mr. Mônaco, né? Até o Ricardo, ele escreveu a análise dessa corrida para o Velocidade e ele disse que não, eu aposto que o Hamilton vai ser o novo Mr. Mônaco, que ele corre muito bem aqui, ele já ganhou na GP2, só faltava ele ganhar na Fórmula 1. Eu ainda tenho as minhas dúvidas, mas que ele foi muito bem, ele foi.
É, concordo. É, falando um pouco dos brasileiros, o Rubinho conseguiu enfim marcar os pontos. Muito em parte pela desastrosa corrida, assim. Desastrosa no sentido de não ter sido a corrida normal, com chuva e Mônaco, cheio de batidas. Talvez ele não conseguisse, se não fosse tantos os incidentes durante a corrida. Mas não vamos tirar o mérito dele. Ele andou, não errou, não bateu, conseguiu escapar dos acidentes, conseguiu andar forte e marcou seus pontos. Alguma coisa
É,
para
foi a
alguma.
corrida atípica, né? Que é o que você queria dizer. que acontece muita coisa e acaba mudando um pouco daquele marasmo que a gente tá acostumado a ver de vez em quando, né?
É, prova disso foi Vettel marcando pontos e o Sutil quase marcando seus pontos também. E sobre o Nelsinho, o que, é que você tem a falar?
Nada. O Nelsinho não faz nada. O Nelsinho só... Você viu que a chamada de hoje de destaque assim na home do Grande Prêmio é Nelsinho começa a ser pressionado na Renault. Então eu acho que ou ele... Eu não sei, a situação dele é muito complicada, porque a Renault é um carro ruim. Só que o Alonso é um bom piloto, assim, ele é, meu, bicampeão mundial, sabe? Então ele vai bem, ele consegue tirar um pouco mais do carro. Tá certo que em Mônaco ele também fez um monte de barbeiragem, né? Ele e o Raikkonen podiam dar as mãos e sair patinando por lá. Mas a situação dele é complicada, porque ele tem um companheiro muito forte, ele precisa mostrar serviço, mas o carro da equipe não é muito bom. Então eu não sei o que ele pode fazer. Você tem alguma solução aí?
Aí eu acho que o Nelson realmente não tá fazendo um bom trabalho, mas ontem eu achei que a equipe foi meio precipitada. É, primeiro porque o Alonso também escapou e teve sorte, foi sorte de não bater ali. É, talvez não era a hora de colocar aí no pneu seco, ou não para um cara que não tem muita experiência na pista. Para um bicampeão tudo bem, mas um cara que está conhecendo o carro, está conhecendo ainda as manhas da Fórmula 1, e aí a equipe quer arriscar logo de cara. E segundo, porque a equipe foi o único carro a entrar com pneu de chuva forte mesmo. E aí a pista começou a secar e ele começou a ter vários problemas. E mesmo assim ele foi segurando. Eu acho que ontem ele foi meio injustiçado. Eu concordo que nas outras corridas, Espanha, Turquia, ele cometeu erros bobos, saiu da pista. Mas ontem eu fiquei realmente assim com um pouco de um sentimento de dó dele. Porque a gente viu que ele estava com o pneu de chuva totalmente desgastado, segurando, lutando. E falando com o rádio que as coisas não estavam ok, que o carro não estava estável. E a equipe vai e joga o pneu seco para um cara que não tem experiência, uma pista ainda molhada, onde até o bicampeão escapou. Acho que foi ontem, eu vou inocentar ele pela corrida de ontem.
É, eu concordo também com você, porque pensando por um lado, o Alonso, ele pode fazer o que ele quiser, ele pode errar, ele pode rodar, porque foi ele, querendo ou não, que levantou a moral da Renault, fez ela ser bicampeã e tudo mais, voltou para a equipe. Então eles não vão, de maneira nenhuma, crucificar o Alonso publicamente. Então acaba sobrando para o lado mais fraco sempre, né? Que é quem? O novato, o cara que só erra, que chegou na equipe agora. Por isso que eu acho que eles estão crucificando tanto o Nelsinho. Eu acho que é uma besteira. Se eles quisessem um piloto que não fosse errar, contratassem alguém de outra equipe e deixassem ele como terceiro piloto. Só que eles arriscaram, e aí eles também têm que pagar o preço pela aposta deles.
É, concordo. E só mais alguns destaques, pra gente não prolongar muito também a Fórmula 1. É, o Heidfeld, eu acho que as pessoas também... Eu escutei muita análise, assim, não vi ninguém relembrando que o Alonso bateu nele e fez ele rodar e fez ele perder tempo precioso ali. Foi onde acabou com a corrida do Heidfeld. Tá certo que ele não tá andando no ritmo do Kubica, mas de repente já começar a pregar o Heidfeld como um piloto que não presta, um piloto que já era, eu acho muito cedo. Tanto que ele tá lá, já conseguiu pódios esse ano, ele é um dos grandes responsáveis pela essa força da BMW hoje em dia. E o outro destaque positivo que eu gostaria de falar é o Mark Webber, que é até o assunto da minha coluna, que vai ao ar na terça-feira, amanhã, no Automobilismo e Debate, lá, do Paulo. Que às vezes as pessoas também não prestam muita atenção no Red Bull, no Webber. Fica todo mundo BMW, McLaren, Ferrari, às vezes Renault. E o Webber está fazendo um excelente trabalho nesse ano. Terminou em quarto a corrida. E não porque choveu, porque tem 5 corridas seguidas que ele marca ponto. Tá dando um banho no Coulter. E tirando os pilotos da Ferrari, da McLaren e da BMW, ele é o primeiro na tabela de classificação, empatado com o Kovalainen. E você tem alguns destaques a fazer?
É, já que você falou dos positivos, eu vou falar dos negativos. Beleza. Que é exatamente o companheiro do Webber, que, meu, o que esse cara tá fazendo na Fórmula 1 ainda? Ele já devia ter se aposentado. Eu até li uma notícia aqui que ele foi de visitante em algum evento nesse fim de semana também. E aí eu pensei, por que que ele não fala assim, Coulthard se aposenta e vai correr em X categoria? Porque a Fórmula 1 ia ganhar muito mais, sabe? Ia ter um lugar para um piloto mais competente. para um que não causasse tanta confusão. Porque o que aconteceu? No sábado ele teve um problema, tanto que ele acabou largando. Era para ele largar em décimo, só que ele largou mais para trás ainda, porque ele trocou a caixa de câmbio. Então ele já acabou atrapalhando o Barrichello, que vinha em volta rápida e acabou ficando. Na prova também a mesma coisa, ele bateu logo no começo, aí o Bourdais foi atrás também. Coitado, esse é outro azarado, né? Então o Coulthard ele tá ocupando atualmente o lugar do Villeneuve, que o Galvão falava que era o chicane ambulante. E ele tá até certo, porque o Coulthard só atrapalhou. Sim, só tumultuou a corrida.
Ele vai estar na NASCAR esse fim de semana agora, pô. Vai ter uma promoção lá da Red Bull. Ele vai gravar, parece que alguma propaganda comercial. E quem sabe ele já não fica pela NASCAR lá e faz o mesmo papelão que o Montoya, o Franchitti e outras pessoas de monopostos estão fazendo.
Eu acho que vamos lançar uma campanha. Coulthard, vá para a NASCAR.
Vamos sim.
Lançar um movimento, né? E quem sabe as outras pessoas aderem, aí chega, sei lá, a sites importantes, aí chega na Red Bull, aí ele lê e cai a ficha, né? Não sei, né? Pode ser muito precipitado da minha parte, mas, né? Quem sabe? Eu acho que esse era o principal ponto negativo, assim, da corrida. Ele foi o pior de todos mesmo. E outra coisa a se destacar também foi a batida do Rosberg, né? Que, meu Deus do céu, eu fiquei um pouco assustada, assim, mas graças a Deus que não aconteceu nada com o menino.
O Rosberg ele teve problema, né? Dele perder o bico no comecinho, teve que parar logo na volta 3 pra trocar o bico. E ele veio até numa corrida forte, ele fez uma ultrapassagem no Alonso. Ele veio muito forte, mas aí eu acho que ele exagerou um pouco na dose e bateu na volta 61. Mas eu também perdoo um pouquinho ele, porque como ele teve que fazer uma corrida de recuperação, ele fez até uma bela corrida de recuperação, mas infelizmente no fim não deu. Só pra gente não deixar passar em branco também, que foi um assunto bastante comentado hoje, é o Sutil. Apesar de a gente já ter citado ele, a gente não falou especificamente dele. O que, que você achou do Sutil naquela quarta posição?
Sensacional, porque ele pode ter se aproveitado muito bem dos outros que tiveram problemas, mas ele foi regular todo o tempo que ele teve na pista, porque se ele fosse um piloto ruim que não conseguisse dar conta do recado, ele teria, sei lá, batido no muro, ter sido ultrapassado por alguém. Mesmo assim, tem carros mais fortes que com certeza iriam passá-lo, mas ele foi muito, muito bem, assim. E aquela cena do choro, assim, acho que foi a cena de Mônaco, sabe? Ele chorando, assim como o Vettel no ano passado também, quando ele perdeu, né, uma posição lá pra ter o carro. E outra coisa que eu li também foi que ele foi reclamar pros comissários depois, que ele achou meio injusto e tudo mais.
Foi o dirigente lá da Force India. E aí eles descobriram, né, que ele também tinha feito um monte de irregularidades e ameaçaram. Foi essa a informação, não foi?
Exatamente, que ele tinha feito algumas barbeiragem durante bandeira amarela, então que se ele não ficasse quietinho, ele ia levar uma punição por falar demais às vezes. Então agora fica essa dúvida, não sei se eles deixaram lá o Sutil para fazer uma figuração ou se realmente ele foi bem. Eu prefiro ficar com a segunda opção.
E até uma prova de que ele andou bem foi que quando a pista começou a melhorar, numa das voltas lá, ele fez a volta mais rápida. E se o cara não tá andando bem, ele não consegue isso. Ele mostrou que ele tava muito forte mesmo. E o nome do dirigente é o Colin Cowles, lá da Force India, que foi reclamar e foi divertido. Só pra terminar com a Fórmula 1, pelo menos, não sei se você tem mais alguma coisa pra falar. Eu só queria lembrar que além de você errar os seus palpites, eu acertei. Porque
Thiago, o guru do Café com Velocidade.
Pela segunda vez seguida, eu acertei que o Hamilton ia vencer e que o Felipe Massa ia terminar em terceiro.
Eu só troquei e o segundo, quem era?
Eu troquei o Kubica pelo Kimi, mas ficou tudo com K mesmo, não tem problema.
Sei. Eu acho que nos próximos podcasts eu só vou deixar você apostar, porque eu tô na minha maré de azar, não é possível. Eu falei pra você que eu tô com tem alguma coisa aqui me impedindo de fazer uma aposta correta.
Acho que você anda frequentando muito o Voando Baixo do Rafael Lopes, que também tem essa fama de pé frio. Você pegou o pé.
Eu acho que eu tô falando muito do Raikkonen e ficando com o estigma que era dele, né? Porque.
Só pode.
Só falta a pinga agora.
Bem, falando agora um pouco da Fórmula Indy, pra gente sair um pouco da Fórmula 1, falamos demais já. É, na minha opinião, antes de jogar a bola pra você, foi as 500 milhas. Olha que eu assisto 500 milhas desde 1997 ou 96, quando o Eric Liedenberg venceu. Agora eu tô confundindo o ano, não lembro qual dos dois. E pra mim foi a 500 milhas mais previsível de todas. Porque a equipe Ganassi tá sobrando de uma forma tal no campeonato. Que eu ia dar Dixon, ou ia dar Don Weldon. E novamente eu acertei o palpite. Você secou o Canaã e ele bateu e eu acertei que ia dar Dixon. Mas o que, que você achou da corrida?
Não, primeiro eu tenho que fazer aqui um desabafo para os nossos ouvintes. Porque é o seguinte, foi o Canaã bater, meu celular tocou. Assim, ó, pé frio. Perdeu a segunda aposta do dia, hein? Canaã tá fora. Aí eu fiquei tão bem-humorada que eu nem respondi este indivíduo que me mandou a mensagem.
Lembrei Mas de você na hora.
É, foi o quê? 10 minutos depois.
Mas e a Não, corrida?
Falar da corrida que é bom, né? É, sobrou mesmo, né, a Ganassi. Não teve jeito, assim. Ele e o Dan Eldon, o Scott Dixon e o Dan Eldon, eles ficaram se revezando. Até tudo bem que o Eldon acabou terminando bem lá atrás, mas tava na cara que eles iam ganhar, né? Não sei por que eu apostei no Canaã, não sei o que me deu na cabeça, mas enfim.
Esse seu patriotismo ainda vai te derrubar em vários bolões da vida.
É, acho que eu vou começar a apostar pra, deixa eu pensar, neozelandeses só.
Ó, na Fórmula 1 eu recomendo alemães.
Não. Fora alemães. Vou apostar em finlandeses.
Bem, mas um outro destaque foi o Ryan Briscoe, que jogou o carro na Danica Patrick. E infelizmente aquele segurança lá não deixou ela ir lá tirar satisfação. E o Ryan Briscoe continua achando que ele tem razão. Ele falou, tinha espaço e ele não deu o braço a torcer. E a Danica ficou furiosa. E aí, explica esse sangue feminino pra gente.
Eu falei que se eu fosse a Danica Patrick, eu tirava o capacete, jogava em cima dele e ainda dava umas porradas no carro. Eu não tenho paciência também. E o cara foi super barbeiro, né? Porque não tinha espaço, ele jogou o carro praticamente em cima quando ela tava saindo. Aliás, esse pit stop da Fórmula Indy é uma bagunça, né? Porque, nossa, se você olhar o da Fórmula 1 e olhar o da Fórmula Indy, é uma coisa totalmente amadora, né? Que o cara vai lá atrás do carro e empurrar pra ele sair depois, né? Dá uma emoção, assim, mas às vezes fica um pouco forçado e acaba acontecendo essas coisas. Teve uma hora que eu acho que o Elinho também saiu do pit, assim, quase em cima, sabe? Do outro carro também. Então é um pouco perigoso.
Foi do Vitor Meira, outro. Quase que os dois brasileiros se tocam e já perde os brasileiros de vez.
Aí ia ser o desastre nacional, né? É. Não, mas eu acho que ela tá certa. Que ela devia ter ido lá mesmo tirar satisfação, que ela não foi errada. Porque imagina, você tá competindo nas 500 milhas, você tá indo bem. Tanto que ela falou assim, me aguardem, hein? Que a Dernica vai virar a Dernica do Japão, né? Que foi o que o Luciano do Vale falou. E aí o cara vai lá e acaba com a sua corrida. A sua corrida mais importante do ano, você pode ganhar $1 milhão, não que esse seja, né, um detalhe muito importante pra eles, mas eu ia ficar com muita raiva também. Muita raiva.
Não, e já que você falou no Luciano do Vale, que desastre. Eu vi em vários blogs, várias pessoas comentando. Ele erra o nome das pessoas, ele só fala de brasileiro, ele não conhece os carros, ele fala o número tal. E com gente boa lá, porque a gente tem até o José, que é da Band, a gente tem até o Celso Miranda, que tava lá nos boxes e que costuma narrar as outras corridas, que narra muito bem. Mas aí é 500 milhas, eu acho que ele quer salvar uma boiazinha, quer ir pra Indianápolis. E foi um desastre.
Não, um detalhe engraçado também, que até o Otávio Mesquita foi pra Indianápolis fazer reportagem, né?
Ah, mas o Otávio Mesquita pelo menos corre aqui no Brasil, tem uma noção, mas Não sei se todo mundo reparou, teve uma hora que o Luciano do Vale falou: "É, estamos aqui ao vivo em Interlagos."
Aí eu fiquei, eu não peguei esse detalhe.
Fiquei olhando assim, pô, Interlagos, legal.
Não sabia que Interlagos era oval.
Mas voltando ao acidente lá da Danica, só pra finalizar, o Ryan Briscoe também tá com a batata dele queimando na equipe Penske. Porque enquanto o companheiro dele, o Elinho, é o líder do campeonato, ele tá apenas em 19º. E é muito ruim isso. E o campeonato tá aquela coisa, Ganassi, Penske e Andretti Green na frente. Ninguém pode com eles.
E o resto depois.
O Marco Andretti, como eu falei no nosso programa de aquecimento que a gente fez, não tá mostrando nada, fez aquela barbeiragem com o Tony, ele até admitiu a culpa depois. O Tony acabou rodando, tava liderando. Mas eu acho que não ia vencer também. Ia ficar igual o Vitinho ficou depois. Ninguém podia com a Ganassi, eles estavam sobrando. O Dixon até deve ter poupado um pouco e soube administrar a distância dele. E resta torcer porque que a Andretti Green e a Penske, com o decorrer aí das corridas, tire essa vantagem. Você tem algum comentário a fazer?
Claro, até porque na Fórmula Indy não é muito normal você ter uma equipe dominando, né? Então acho que se as outras duas e até outras mais chegarem, seria bem mais interessante para todo mundo. Porque assistir corrida em oval já é um pouco, não sei, eu acho um pouco complicado, porque fica lá, sabe? Aquelas voltinhas que não terminam nunca. E o legal são as ultrapassagens, e aí se você tem uma equipe sobrando que fica ali na frente e tudo mais, acaba perdendo um pouco a graça, né? Demais, a corrida teve o que sempre, né, acontece, várias batidas, muita gente no muro, gente quebrando até dentro do pit stop. A Sarah Fischer e a Milka Duno também dançou, né, se eu não me engano. Não, ela terminou em 19º.
Não, mas dançou, mas também.
Sempre acontece alguma coisa. E legal de só registrar aqui foi que o Mário Moraes, né, que largou lá praticamente na última fila, ele teve o gostinho de liderar um pouco a prova e terminou em 18º. Tá certo que só terminaram 21 pilotos, mas enfim, já é um grande feito terminar, né? Porque o que tem gente se pegando ali, então já é muito interessante ele ter terminado. E ele falou que achou o máximo liderar, que não tem sensação igual. E um outro destaque também é pro Vitor Meira, né? Que ninguém dava nada pra Panther, tava totalmente destruída a equipe. E foi muito bem na corrida, assim, tipo, o cara chegou em 2º, né, então não... foi bem bacana.
Bem, só mudando um pouco de assunto, mas não mudando muito, e pegando a Bárbara de surpresa, a gente não pode esquecer que a nossa Bia Figueiredo correu também pela Indy Pro Series e conseguiu um belo 5º lugar. Não é fácil, na Pro Series são apenas 100 milhas. E foi uma bela colocação para ela, primeira vez andando em Indianápolis. O que você achou desse resultado dela, o Bárbara?
Não, foi fantástico. Sabia? Eu pensei que a Danica ia conseguir um resultado melhor que o dela, mas com esse 5º lugar ela se torna a melhor mulher, a melhor posição, né, feminina conquistada em Indianápolis. Então já é um recorde assim, muito legal para a história dela. E eu tenho certeza que quando ela começar a correr com os figurões, aí ela vai detonar todo mundo também, vai botar a Danica Patrick no devido lugar. Se bem que é meio difícil, né, porque ela é a rainha americana, acho que as pessoas iam ficar até um pouco chateadas com isso. E também vale ressaltar, né, que o Rafael Matos chegou em 10º, que também, né, tá legal pra quem estreia em Indianápolis, é sempre uma corrida com um pouco de pressão, muito tradicional, então acho que os dois foram bem, mas a Bia merece até um pouco de destaque maior, porque ela foi muito bem mesmo.
Não, realmente, tá de parabéns. A gente sabe que é um circuito desafiador, que não é fácil andar lá, que muita gente se perde na corrida. E é esperar aí pra Bia conquistar mais e mais colocações importantes como essa. E que ano que vem ela possa estar na categoria principal, correndo ao lado do Tony, ao lado do Elinho, quem sabe liderando como liderou o Mário Moraes agora nesse domingo. Vamos ficar na torcida. Bem, agora voltando para Mônaco, vamos falar um pouquinho do GP2?
Bora lá, você que é especialista, acorda às 5 da manhã para assistir a corrida. Se bem que essa teve um gostinho especial porque todo mundo só falou da vitória do Bruno Senna.
É, foi uma bela corrida do Bruno Senna, não tem a dúvida. É, logo na largada ele passou o Pastor Maldonado. Olha, quase que eu engasguei aqui. Passou o Pastor Maldonado.
Que nome também, hein?
Ele é piloto da equipe Piquet Sports. Ele tava largando na pole e o Bruno fez uma bela largada. Daí, Mônaco você já viu, largou na pole e vai embora. Ele abriu uma grande distância, mas aí teve um safety car devido a um acidente na pista lá, e a distância dele foi encurtada, e aí ele começou a sofrer alguns ataques, assim, mais aqueles ataques psicológicos, tipo, o cara não chega, mas fica ali incomodando, torrando o saco. Mas ele teve cabeça para não errar, fez uma corrida perfeita, e praticamente de ponta a ponta, tirando o momento que ele parava no box para fazer o trabalho dele, mas a hora que ele saía já recuperava o lugar dele. E foi uma vitória que emocionou muita gente, segundo o Galvão Bueno, mas todo mundo lembrou do Ayrton Senna, e foi bem legal. E o Bernie Ecclestone até já cogitou agora que o Bruno Senna na F1 seria legal. Acho que deu um bom fôlego aí para ele, um bom empurrão para ele conquistar uma vaga na categoria o ano que vem. O que
E
você acha?
agora que tem um Piquet também na categoria, imagina, Senna e Piquet correndo na Fórmula 1 de novo, ia ser uma coisa engraçada de se ver.
E na segunda corrida, como tem um grid invertido, ele teve que largar em oitavo. Largar em oitavo em Mônaco, não dá pra fazer muita coisa. Ele não conseguiu chegar em quinto lugar devido mais aos acidentes do que mérito. Ele não ultrapassou ninguém, ele apenas herdou posições de quem se acidentou na frente. Mas isso foi o suficiente para ele manter a liderança ao lado do Pântano, ambos com 24 pontos. Você passa a classificação geral aí?
É, eu já ia falar para você segurar um pouco, porque essa missão é minha, né, da classificação. Bom, como você já disse, o Bruno Senna e o George Pantano estão empatados com 24 pontos. E aí o Romain Grosjean, que era a grande atração no campeonato, ele está empatado também com o Álvaro Parente com 19 pontos. O Andrea Zuber com 18 na quinta posição. E o grande amigo do Thiago, Pastor Maldonado, em sexto com 13 pontos. Olha só, eu pensei no trava-língua do pastor, acabei travando seu nome.
Tá vendo? Bem feita. E
Pois é.
só falando do Grosjean, que tá em quarto lugar, empatado com o Álvaro Parente. O português também, que é uma sensação da corrida. O Grosjean é um dos nomes cogitado pela equipe Renault, caso o prazo do Piquet se expire antes do tempo. Ele é um dos nomes fortes. Outro nome forte que a gente deveria ter comentado na parte da Fórmula 1, mas só lembrando agora, é o Robert Dumbers, que correu pela Red Bull e deu uma passada pela Champ Car o ano passado. Ele vai fazer uma apresentação pela equipe Renault, e é um outro nome que estão cogitando aí. Mas se tudo der certo, o Nelsinho vai dar a volta por cima e vai continuar, não vai precisar sair. E a próxima corrida da GP2, quando é?
A próxima corrida vai demorar um pouquinho, porque a GP2 não corre na América, né? Então a Fórmula 1 vai para o Canadá. Então a próxima etapa vai ser só dia 22 de junho, quando a Fórmula 1 volta para a Europa.
No Grande Prêmio da França.
É isso aí. Bom, eu fiquei sabendo que teve uma pessoa que deixou a mãe de castigo sentada no sofá para assistir uma tal de 600 milhas da Coca-Cola da NASCAR. Como que é essa história, Thiago? Tua mãe vem te visitar e você deixa ela no sofá assistindo corrida com você?
Bem, eu vou resumir em 30 segundos essa parte desinteressante. Pô, minha mãe vindo de me visitar logo no fim de semana mais tradicional. Daí eu peguei ela quinta-feira, levei pra Serra Negra. Sexta-feira eu levei ela pra Santos na parte da manhã. Desci pro litoral na parte da tarde com ela. Fui pra Campos do Jordão no sábado. Fiz de tudo pra ela.
Meu Deus!
Mas falei pra ela: no domingo ninguém sai de casa. Ou saem sem mim. Eu fico em casa. Então aí acordaram, assistiram o Mônaco comigo. Nas 500 milhas resolveram ir ao shopping que tem do lado de casa. E aí eles iam pegar o ônibus de volta para Goiás à noite. E aí eu falei pra eles, olha, vocês têm de tal hora a tal hora, que era o intervalo das 500 milhas e as 600 milhas da Coca-Cola. E aí acabou, coloquei eles no carro, cheguei na rodoviária assim, parei, liguei o alerta, tirei a mala, tchau, boa viagem, entrei no carro, vim correndo pra casa, perdi a largada, tava na quarta volta já. Mas voltando à corrida agora, depois desse resumo do fim de semana familiar, o Casey Kane, que foi o mesmo que venceu a Corrida das Estrelas, o All-Star Challenge, a semana passada em Charlotte, venceu novamente. Ele entrou agora entre, ele tem 12º lugar, porque lá também tem os playoffs, do mesmo jeito que tem aqui na Stock Car. E ele está bem forte, aí, com 2 vitórias seguidas. Pode dar um trabalho para o Kyle Busch, que é o grande nome da categoria. É a grande estrela. Isso porque é uma estrela malvada, assim, o público não gosta muito dele. Porque o queridinho dos americanos, que é o Dale Earnhardt Jr., foi colocado pra fora há 2 corridas atrás pelo Kyle Busch. E ele virou inimigo número 1 de todo mundo. Mas ele continua na liderança do campeonato. Mas o Casey Kane e a galera tá chegando nele aí. E a NASCAR é sensacional. Se alguém tiver a oportunidade de assistir, é só colocar o Speed ou o Bud Sport em casa, que não vão se arrepender. E a próxima etapa já é esse domingo agora. Isso que é o sensacional da NASCAR. São corridas quase todos os domingos. São poucos. Olha, o próximo domingo que não vai ter corrida agora é só o do dia 20 de julho. Ou seja, o resto de maio agora, junho inteiro e o começo de julho tem corrida. E só pra finalizar, vamos passar o calendário do fim de semana. Vamos ter Fórmula Indy, Milwaukee, NASCAR, Fórmula 3 Europeia e MotoGP na Itália, WTCC na França, WTCC que você assistiu pela primeira vez na última etapa na Espanha e que gostou. Semana que vem tem novamente.
É muito legal.
Novamente na França, semana que vem, no Sport TV. E a Fórmula Truck em Fortaleza, pra quem gosta dos caminhões. É mais um fim de semana recheado.
Ah, e só um detalhe, no domingo tem a coisa mais importante, que é o meu aniversário, tá?
Quem sabe a gente grava um podcast no sábado e eu te passo os meus palpites de presente pra você falar e acertar.
Olha, se eu gostei, porque aí quem sabe eu ganho alguma coisa, né? Porque assim, com os meus palpites eu não ganho nada.
E aí, será que você vai ganhar o Speed Channel de presente, como você pediu?
Olha, eu acho que podia ter uma boa alma escutando o podcast, lembrar de mim, abrir a página do Speed Channel e fazer esse contrato, hein? Ia ser bem legal.
Bem, pra não ficar muito extenso, você quer falar alguma coisa antes da gente fechar essa edição?
Não tenho muito o que falar mais. Só pedir para todo mundo aí continuar escutando o podcast, deixar os comentários, que são sempre importantes para a gente melhorar as edições, porque o programa é totalmente amador, baseado na nossa boa vontade de ter um programa para informar vocês das nossas opiniões, de tudo que acontece. Como eu já falei coisa demais, vou deixar para você, Thiago.
Só agradecer a todo mundo que escuta, pedir encarecidamente que comentem, que comentário é sempre... É sempre bom, a gente se sente mais motivado a gravar, mais motivado a tudo. Mas se no comentário a gente vai continuar também, que a gente é meio insistente. E o próximo podcast a gente vai fazer sobre o preview do Canadá. E a corrida pós-Canadá tem uma surpresa aí, aguardem. A gente não vai revelar agora, vai ser uma surpresa mesmo. E é isso, um abraço a todos e até o próximo.
Tchau galera, até o próximo café.